Repórteres em Construção.
A recaída está à distância de um copo, não é?
Eu faço muitas horas de trabalho e quando o faço, sinto necessidade de fazer uma pausa e de fumar um cigarro.
Sinto, de vez em quando, uma espécie de vazio.
Temos mesmo que consumir para conseguir matar a ressaca.
A vida em suspenso. O vício parece deixar tudo para segundo plano. Há quem encontre nas drogas ou no álcool um refúgio, mas há também quem fique preso ao passado ou opte por viver o presente de uma forma por vezes perigosa. São histórias de quem enfrenta ou já enfrentou adições. Para conhecer, nos próximos minutos, em mais uma edição do REC, o programa do Repórteres em Construção. Eu sou o João Santos, seja bem-vindo. Começamos por entrar em casa de Nelson Saraiva. Foi através dos avós que ganhou o gosto pelos objetos antigos. Hoje não consegue passar sem acrescentar mais uma velharia à enorme coleção. Judite Mendes e Margarida Santana foram conhecer a coleção de Nelson.
Que é a música de quê? Uma coisa antiga?
Isto é engraçado, tem o seu ritual de colocar o disco.
Todas as manhãs, Nelson de Saraiva tem o hábito de pôr os giradiscos a tocar. Nelson é colecionador de velharias. Hoje, acordou ao som de American Patrol, de Glenn Miller.
Eu, desde pequeno, tenho este interesse sobre as velharias, pois quando era mais jovem, nos meus verões, ia para a casa dos meus avós, que são no norte, onde tinha imensas velharias. E faz-me recordar imenso os meus tempos de criança. A maior parte deles que eu tenho são oferecidos porque as pessoas sabem perfeitamente que eu gosto deste tipo de objetos, porque acham piada eu ter alguma empatia por estes objetos e ao mesmo tempo preservá-los.
Nelson compra artigos em feiras tradicionais de povoações. Consegue sempre regatear a bons preços e até tem uma proximidade com alguns dos feirantes na Moita, em Azeitão e na Feira da Ladra. Desde o início da pandemia, prefere negociar através de plataformas digitais.
Muitas vezes já conhecemos e temos ali uma certa proximidade e até quando passo na zona onde tem a banca, olha, tenho aqui uma coisa diferente, venha cá ver. Chama a atenção, eles como vendedores e eu como comprador, claro.
E olha, eu estou a pensar agora em adquirir uma nova que entretanto vi numa plataforma digital, no LX, por acaso. Está a um preço até apetecível e a balança está muito boa e é bastante antiga e eu estou a pensar em adquiri-la.
Estou, sim, boa tarde.
Estou, Sr. Orlindo, boa tarde.
Fala.
Olhe, fala Nelson de Saraiva, como é que vai?
Sim.
Falámos há uns dias sobre a balança que o senhor tem para vender. Aquela...
Ah, sim, Nelson, mas está tudo bem?
Está tudo bem. Então diga lá uma coisa, ainda tem a balança para vender?
As balanças são uma paixão porque têm pouco a ver com a farmácia. E eu, como trabalho em farmácia há muitos anos, assim como os almofarizes, são um dos produtos que eu tenho com mais quantidade.
Até isso, olha lá, pensou naquele valor que eu tinha oferecido?
Eu falei, pensei que a minha mulher é um bocadinho abaixo do que estávamos à espera. Sim, não quero repensar novamente.
A gente, na altura, tínhamos falado, você estava-me a pedir, pá, 80 euros pela balança e eu ofereci-lhe 60 euros. Então, e se a gente fizesse pela metade? Diga-me lá, você aceita?
Ficamos assim.
E eu vou buscar a balança aí, está bem?
Ficamos assim.
Pela casa de Nelson de Saraiva existem vários artigos colecionáveis de forma decorativa. À entrada da sala podemos ver rádios de baquelite e lamparinas de azeite perto da zona de descanso. Na garagem ficam os objetos com maior significado e de maior dimensão, como um fogão a petróleo, ferros a carvão, uma panela antiga de chaminé e uma tina do Alentejo.
Isso é uma peça de uma charrua. Uma charrua é um arado para lavar a terra. Como eu não consigo ter a charrua toda cá em casa, então tenho peças, um pequeno bocado de peças. Um peão antigo que me faz reviver os meus tempos de moço que brincava com o peão. É engraçado porque este peão já serviu também para o meu filho brincar com ele. Eu gosto de todos os meus objetos, mas há um em particular que me traz algumas memórias, que era um objeto que pertencia aos meus pais. Esta máquina é uma máquina de fole, portanto, uma máquina bastante antiga, é uma Kodak. Epá, eu penso que isto será para aí dos anos 40 e ela, quando está fechada, parece uma caixa normal
Quando se abre, sai um fole de cartão, digamos, onde tem a objetiva incorporada e depois uma zona onde é colocado o rolo.
Os objetos são muito antigos e é necessário cuidados específicos e bastante manutenção. Apesar de trabalhoso e de ser muita quantidade, Sandra, mulher de Nelson, é quem normalmente desempenha essa função.
No fim e ao cabo, ela que limpa o pó e que trata ali das coisas a maior parte das vezes e pronto, é, como já são muitos objetos, é mais um para a minha coleção.
No início achei bastante interessante, agora com o passar do tempo a quantidade já é tanta e a manutenção tem que ser muita e já não acho tanta piada.
Qual é o objeto que mais gosta?
Os rádios antigos.
Porquê?
Porque é o que eu gosto mais giro, mesmo a nível de coração acho que fica muito giro. Tenho vários espalhados pela casa.
Este rádio eu comprei na Folha da Ladra. É um rádio de válvulas e na altura que eu comprei, logo a seguir, houve um sujeito que veio de encontro a mim e perguntou-me se eu não o queria revender. O rádio está impecável, é em backlit. Ele é um rádio que tem mais ou menos uns 60 cm por 40 e quando começa a aquecer as válvulas, não sei se ouvem, só quando elas estão quentes é que ele começa a trabalhar. Eu gostava de ter muito mais, mas não tenho já espaço para colocar tanta coisa. E pronto, e é a minha coleção, a minha pequena coleção.
O consumo de álcool e tabaco fazem parte da vida de muitos adolescentes. A longo prazo, podem ter efeitos incontornáveis, mesmo para os que consomem em poucas quantidades. Ouvimos agora a história da relação de quatro jovens com álcool e tabaco. Um trabalho das alunas Rita Sousa, Michel Coelho e Mariana Gonçalves.
O álcool e o tabaco são uma realidade presente na vida de muitos jovens. De acordo com um estudo elaborado pelo Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência em 2020, os adolescentes portugueses são dos que começam a beber mais cedo, com 13 ou menos anos. Para Gonçalo, hoje, com 27 anos, o consumo iniciou-se aos 15.
Tinha um campo de futebol à frente de casa e acabava por ir para lá muitas vezes. Quando jogava a bola, jogava com pessoas mais velhas e acabaram por tornar um bocadinho os amigos. Acabei por começar a beber com essa idade. Para me sentir socialmente integrado, ou seja, não fazia sentido estar junto deles e não vivenciar exatamente a mesma coisa que eles vivenciavam.
Para os adolescentes, a experiência de fumar e de consumir bebidas alcoólicas envolve mecanismos de afirmação pessoal, identificação com a idade adulta e integração no grupo de pares. 84% dos alunos do ensino secundário vê colegas e professores a fumar do lado fora da escola. É o que revela o estudo publicado na revista Drug and Alcohol Dependence em 2019. Lara, atualmente com 21 anos, teve nessa altura o primeiro contacto com o tabaco.
Comecei a fumar aos 17 anos. Eu sempre fumei muito socialmente, não é uma coisa que eu fazia regularmente. Foi sempre uma coisa mais social quando saía à noite com as minhas amigas. Parei porque sabia mal.
Entre 2015 e 2019, a percentagem de alunos de 16 anos que ingeriram pelo menos uma vez uma bebida alcoólica ao longo da vida aumentou de 71% para 77%. É o que revela o estudo europeu sobre o consumo de álcool e outras drogas. Beatriz foi uma exceção. Começou a beber quando já era maior de idade. Com o tempo, quis experimentar mais. Hoje, com 21 anos, não tem nenhum hábito. Nem álcool, nem tabaco, exceto em momentos de celebração.
Eu bebo em ocasiões especiais. Alguma data que seja importante, algum acontecimento marcante. Datas como Ano Novo, Natal, por exemplo. Como não é algo que eu tenha por hábito fazer, portanto, também não é algo que o meu corpo sinta falta.
Ao ingressar na universidade, muitos estudantes vivenciam novas experiências que podem favorecer o maior consumo de álcool, assim como os riscos associados a tal consumo. Porém, não é algo obrigatório a fazer. Artyom, 20 anos, explica o porquê.
Isso depende de faculdade para faculdade e caso para caso, mas acho que sinto que há uma pressão maior criada pelas pessoas na cabeça delas que vão para a faculdade, vou para isto, vou para uma festa e preciso de beber, enquanto que não há tal necessidade. Imagina, nunca fui obrigado, no fundo. Eu sempre já houve alturas que eu dizia que não, e até há um limite, estás a ver? Honestamente, eu posso dizer que quando foi na questão da praxe, quando há alturas que as pessoas começam a passar mal já, ou veem que já estão a ultrapassar o limite, as pessoas não só incentivam para parar, como obrigam-nos a parar. É uma questão de inibição mesmo. O problema é que há pessoas que vão levar isso para outros lados, para fora, e estão acabando por tomar decisões.
Lara também nunca sentiu essa necessidade de beber, por estar num contexto de celebração académica.
Pelo menos da minha faculdade ninguém faz aquela pressão para as pessoas começarem a beber. Eu, pronto, nunca fui à praxe, portanto não sei como é que isso funciona com a praxe da minha faculdade, mas eu estou na tuna e nós até temos uma rapariga que não bebe nem fuma mesmo e ninguém lhe faz pressão. Portanto, eu pelo menos nunca senti que para integrar melhor tinha que beber muito.
Entre os jovens, as consequências do fumo a curto prazo para a saúde incluem efeitos respiratórios e não respiratórios, dependência da nicotina e o risco associado ao uso de outras drogas. No entanto, o álcool e o tabaco são muitas vezes usados como forma de descontração.
Posso dizer que isso começou a se intensificar com a passagem do tempo, não foi logo inicial, mas foi para mim uma questão de stress, não é tanto carga de trabalho. Por certos momentos em que se deixar as coisas para a última da hora e acontecerem certas coisas, o stress começa a acumular e preciso de maneiras de o soltar.
Para Gonçalo, os motivos de fumar e de beber acabam por ser um complemento ao seu estado de espírito.
O primeiro motivo é porque eu faço muitas horas de trabalho e quando o faço, sinto necessidade de fazer uma pausa e de fumar um cigarro. E o outro é pelo convívio em festas e acabo por sentir necessidade também de acalmar. E a única forma que eu vejo naquele momento de acalmar é mesmo através do cigarro. E por isso acabo por fumar por esses dois motivos.
18 anos é a idade legal para o início do consumo de álcool. Um estudo publicado no European Heart Journal mostra que os efeitos nocivos do tabaco e do álcool afetam os adolescentes, mesmo aqueles que fumam ou consomem poucas quantidades. No entanto, o mesmo estudo revela outro fator que os cientistas consideram encorajador. Os jovens que param de fumar e de beber ainda conseguem reverter alguns efeitos negativos do consumo.
O vício da busca por adrenalina. Sim, existe. Seja no desporto ou nos palcos, a adrenalina está ali bem presente. Mas quando a repetição dos comportamentos se torna uma constante, podemos estar perante uma adição. Mariana Serrano.
O primeiro acorde que eu dou, eu salto e não me apercebi que o teto era mais baixo do que eu estava à espera. E parti uma lâmpada negra com a testa. Tive a tirar vidro do meu equipamento, possivelmente durante os 2 meses seguintes.
Gonçalo Moreira é músico e conhece variantes dos efeitos da adrenalina.
Iniciar muito, poder chegar ao palco e poder começar a tocar. E como era uma descarga tão grande, física e emocional, muitas vezes eu acabava o concerto e sentia-me emocionalmente desgastado.
A sensação de adrenalina estende-se da música ao teatro. É o que sente Ricardo Câmara antes de enfrentar uma plateia.
Bem, a minha mulher não me viesse aqui hoje falar sobre os malefícios do tabaco.
É um sentimento bastante interessante, porque eu acho que não é humanamente explicável. Há todo um stress que acontece antes, no entanto, assim que acontece a ação, assim que estamos tão empenhados em fazer algo, o cérebro desliga e aí parece que todos os nervos que existiam foram embora.
A adrenalina é uma sensação que substitui o mecanismo de defesa de lutar ou fugir. Muitos são aqueles que procuram a emoção na prática de desportos radicais, como conta Lara Malta.
Quando eu pulei de bungee jump, depois eu fiz paraquedismo, foi justamente porque eu queria fazer. Tive medo, claro, mas eu acho que a melhor parte de fazer tudo isso, que eu gosto, foi pular mesmo com medo.
A adição liga-se sobretudo ao padrão de comportamento compulsivo e repetitivo que causa danos a quem os pratica. Devido à sensação física e emocional que proporciona, a adrenalina pode ter por vezes um caráter viciante quando os limites não são impostos.
Perigoso, não é perigoso, dá para fazer, não dá para fazer. Põe de certa forma um limite, porque eu acho que ele deve ser imposto, né? Não podemos sair por aí fazendo tudo pela sensação de estar sentindo aquela adrenalina mesmo. Eu agora pratico rugby, é um desporto perigoso, mas é uma coisa que eu treino para isso, que eu tenho uma certa capacidade física para isso, mas a adrenalina está lá. Sempre que eu entro em campo, está lá.
Inês Loureiro é psicóloga clínica e desde que começou a exercer, fez grande parte do ofício ligado às adições químicas e comportamentais.
Há algo de aditivo na adrenalina. Até muitas vezes os padrões aditivos que encontramos noutro tipo de adições, que até poderão ser mesmo uma entidade diagnóstica, estão ligadas a este comportamento de risco. Se poderemos considerar uma adição ou não, depende muito. Para ser considerado um comportamento aditivo, é uma coisa que já causa algum dano à pessoa. Em como é que esse tipo de comportamentos de busca de adrenalina, de busca de sensações intensas, de procura de risco, como é que esse tipo de comportamentos interfere ou não na vida diária da pessoa, no seu bem-estar e no seu funcionamento?
São, no entanto, semelhantes no que toca aos efeitos da abstinência.
Entre os atletas que praticam desportos radicais de forma muito frequente ou muito experientes e o funcionamento cerebral de alguém que tem uma adição. E nesses estudos também conseguiram mostrar que quando esses atletas estão impedidos de praticar o seu exercício, existem alguns sintomas de abstinência que são semelhantes a quem tem uma adição a alguma substância, nomeadamente o aparecimento de cravings, que é um desejo muito intenso de realizar a atividade. Também há anedonia, que é a perda de prazer na prática de outras atividades. Parece que a vida fica assim, aborrecida.
Lara Malta percepciona a ausência da adrenalina rotineira.
Sinto, de vez em quando, uma espécie de vazio, como se eu precisasse ali de alguma coisa para dar uma pitada só de emoção, de tô viva, tô eufórica, e acho que isso em casa é um pouco complicado. Também é uma emoção nova, né? Justamente de quanto tempo eu vou ficar em casa, quando é que eu vou ter outra adrenalina, ter outro momento de adrenalina, e isso me deixa um pouquinho aflita.
Ricardo Câmara sente o mesmo, longe da plateia.
Há momentos da minha vida em que eu sinto, ah, agora precisava mesmo de sentir, porque é um pico gigantesco de adrenalina, lá está, e assim que acontece... E sinto que quando acontecer, não sei se vou estar preparado para ele. Porque é algo que eu já não sinto muito intensamente há algum tempo.
E Gonçalo Moreira anseia o regresso à normalidade em palco.
Concertos sem restrições de todo. As pessoas vão querer participar tanto disso que vai ser um entusiasmo muito grande no ar, na sala. E claramente enquanto músico, tendo uma sala que está a ansiar música ao vivo, aquela troca de energia vai ser um êxtase brutal.
A desintoxicação, as recaídas e os conflitos com a família. É a história de dois ex-toxicodependentes que atravessaram a dor física e psicológica, vítimas de uma doença crónica, como descrevem os especialistas da área. A Maria Lobo traz-nos agora estas histórias de superação.
Ricardo e António trabalham hoje numa empresa de construção de equipamentos industriais e continuam a lutar todos os dias para não caírem na tentação de consumir drogas. António, de 44 anos, relembra como começou a pior fase da sua vida com o consumo de heroína.
Primeiro comecei como uma brincadeira com os amigos e só que depois tornou-se um vício. Quando a gente quer parar, dá dores, dá tudo e mais alguma coisa. Depois é impossível. Porque se não consumir, vou estar dependente. É mesmo mal.
Para António, o mais difícil é ter força de vontade para deixar de consumir.
Eu tinha sempre recaídas por causa disso mesmo. Porque faltava a força de vontade. Ah, é só hoje. O problema é que só hoje, ou outro dia, já havia dor, já havia tudo e mais alguma coisa.
Outra história de vida, com contornos semelhantes, é a de Ricardo. Tem 41 anos e refere como é difícil viver com ressacas depois daquilo que chama de fase boa dos consumos.
Eu tive o estilo de vida que queria durante a fase bonita dos consumos, né? Porque depois essa fase bonita desaparece e começam as ressacas e temos mesmo que consumir para conseguir matar a ressaca, o que não é agradável. Eu gastava mesmo muito dinheiro. E às vezes ao fim de uma semana já não tinha dinheiro, né? E depois tinha que me ou pedir emprestado ou roubar. Pronto, tinha que arranjar dinheiro para consumir drogas.
Para além disso, a relação com o pai não era a melhor. Só depois da família o internar, o rumo passou a ser diferente.
Isto foi um percurso muito longo. O meu pai pôs-me fora de casa imensas vezes. Chegámos a ter mesmo discussões físicas. Cheguei a viver na rua durante alguns meses, E houve uma altura em que internaram-me no Hospital de Sobral Cid, na unidade de oncologia, para ver se eu parava. Já lá tinha estado uma outra vez, para ver se eu parava. E o meu pai disse, ok, ele vai fazer o tratamento, mas não o quer em casa.
Ricardo voltou a ter uma recaída e não pretendia ir para um centro de reabilitação por ter uma ideia errada acerca dos tratamentos. Acabou por ir e quando regressou, o pai abriu-lhe as portas de casa. Mas enfrentar o mundo exterior continuava a ser um desafio para Ricardo.
A minha vinda cá para fora, a mim deu-me algum receio, porque eu ia voltar, o meu pai decidiu aceitar-me outra vez em casa, e eu ia voltar para o meio onde usei drogas durante toda a minha vida. No dia a seguir, nessa segunda-feira, fui logo ao CAT, para começar a ser acompanhado, porque o centro de tratamento onde eu estive é muito longe.
Tal como Ricardo, também António sublinha a necessidade de ter ajuda para sair do círculo vicioso.
Eu tento abstrair-me mesmo. É trabalhar, mesmo que me lembre, não me puxa para ir fumar, porque eu sei o mal que aquilo passou. Eu sei mesmo o que é que passei. Tem que haver força de vontade e saberem que querem sair. Porque se não quiserem, se quiserem continuar na mesma vida, nunca vão sair. Mas depois de saírem, tantos anos, tem que ter ajuda. Não é dizer assim, eu a partir de hoje não quero sozinho. Não, não vai a lado nenhum. Porque vai haver um dia que vai... Oh, é só hoje. Não, tem que ter ajuda, acompanhamento.
E esta ajuda de que fala António, no caso de Ricardo, foram os amigos.
Tive a sorte de ter amigos do passado que realmente eram amigos de verdade.
Pessoas e continuaram que, lá para ajudar.
E continuaram a ajudar. Estavam sempre comigo, convidavam-me para sair, estavam sempre comigo, nunca me deixavam sozinho. Eu já lá vai quase 10 anos que não consumo e ainda há algumas pessoas aqui de Águeda que olham para mim com os olhos de há 10 anos atrás.
Para Emília Brandes, coordenador do Centro de Respostas Integradas de Aveiro, é importante considerar as dependências como um problema de saúde.
Tendo em conta que esta é uma doença cerebral crónica, não é? É importante que se diga que é uma doença cerebral crónica, carece de um acompanhamento de uma forma continuada. O tratamento das pessoas e dos cidadãos é feito por uma porta de entrada tão simples como um telefonema, ou tão simples como um contacto por via e-mail, ou como da forma como entenderem por bem.
Para Emília Brandes é um processo de confiança, mas há sempre o risco das recaídas agravado agora pela pandemia. Ricardo conhece esse medo e deixa uma mensagem para quem ainda consome drogas.
Uma coisa que eu tenho que estar sempre ciente é que a recaída está à distância de um copo, né?
E ainda há esse medo da recaída?
Claro. Aquilo que eu posso dizer às pessoas que ainda estão a usar e que querem deixar de parar é que procurem ajuda.
Histórias de superação de quem já só encarou o vício como a única solução de vida. Terminamos assim mais um REC Repórteres em Construção, um programa produzido por alunos de cursos de jornalismo de todo o país, em parceria com a Renascença. Este programa contou com a participação de alunos da Universidade Autónoma de Lisboa, da Escola Superior de Educação de Viseu, da Universidade Nova de Lisboa e da Escola Superior de Comunicação Social de Lisboa. A locução é de João Santos e a edição de Pedro Filipe Silva. Pode ouvir e ler este e outros trabalhos em repórteresemconstrução.pt.
REC, Repórteres em Construção.